As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A acusação é de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que não escondeu a sua insatisfação face a um comportamento que classificou como irresponsável. Não podemos ter professores a fazer festas e depois mandar turmas para casa. A autarca refere-se à infecção detectada numa docente do primeiro ciclo da Escola de Santa Iria, que, tal como essa adiantou em tempo oportuno, tem todas as turmas em quarentena devido precisamente ao contacto direto da referida professora com outros docentes. Anabela Freitas, antes de saber que o Governo decidia manter todas as escolas abertas, defendia um confinamento duro, deixando claro que os estabelecimentos escolares, todos eles, deveriam de ser encerrados por um mínimo de 15 dias.
Eu defendo claramente um confinamento duro. Já se sabe que vai ser por um mês, sendo certo que os estados de emergência de 15 em 15 dias têm que ser renovados. Eu defendo que os primeiros 15 dias, e foi isso que transmiti ontem ao Governo, aliás, alguns ligaram-me precisamente a perguntar qual era a minha opinião em relação às escolas, e a minha opinião é muito clara. Primeiros 15 dias encerra tudo. Ao fim dos 15 dias faz-se a avaliação dos números. E, eventualmente, abrir pré-escolar e primeiro ciclo. E depois vai-se fazendo a avaliação, porque, efetivamente, os números são complicados, são pesados. Eu ainda hoje estive a falar com a nossa delegada de saúde, não é? E há uma coisa que já se percebeu. Foi dado um voto de confiança a todos nós no Natal. Portanto, aliviaram-se as regras. As pessoas são irresponsáveis. Eu acho que é preferível tomar medidas muito duras durante um curto espaço de tempo do que meios confinamentos durante largos meses. Esta é a minha opinião. Profissionais de saúde também são infectados, também estão exaustos. E a pressão está a ser muito grande nos cuidados hospitalares. E as pessoas, efetivamente, nós não podemos ter professoras a fazer festas e depois temos que mandar não sei quantas turmas para casa. É que nem sequer estamos a falar de pessoas iliteradas. Estamos a falar de pessoas que devem ter já algum grau de responsabilidade. Mas, afinal, não. Acho isso também responsabilidade. E o nosso problema em Tomar sempre foi o problema de termos espalhado na comunidade, que é muito mais difícil de rastrear. E depois temos assistido à irresponsabilidade, volto a dizer, e a palavra é mesmo essa, de pais que têm os filhos com dores de cabeça e dores de garganta há 3, 4 dias e vão para a escola na mesma, ao menos que liguem ao Serviço Nacional, ao Saúde 24. Pessoas que continuam a fazer festas em dias em que até vão fazer os testes e depois o teste vem positivo, mas entretanto já fizeram a festa. Quando não conseguimos assumir aquilo que é a nossa responsabilidade, tem que vir de cima para baixo. Por muito que nos doa a todos.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Teletrabalho obrigatório e alunos na escola são estas as duas principais ideias que resultam da aplicação, a partir das 0 horas desta sexta-feira, do novo confinamento ao país, ao mesmo tempo que são duplicadas as coimas para quem não cumprir. Repetem-se as situações que se verificaram em março e abril de 2020, com os cafés a fecharem, restaurantes também, mas a poderem vender em takeaway e a fazer entregas ao domicílio. Os supermercados mantêm-se também abertos, com restrições, no entanto, de horários e de lotação. O comércio também encerra, assim como os equipamentos culturais. Funcionam os serviços públicos, as farmácias e os tribunais, entre outros. As atividades esportivas, religiosas e o ensino, então, são também para manter em atividade. O novo confinamento será para vigorar durante um mês.
Rádio Web, a primeira a informar.
São números alarmantes os 90 casos de infecção por Covid-19 só no decorrer das últimas 24 horas em Tomar. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora de saúde do Açores Médio Tejo, refere que são casos, na sua grande maioria, em lares e em estabelecimentos de ensino. Maria dos Anjos Esperança lamenta a decisão das escolas não encerrarem no âmbito do confinamento e refere que este aumento dos números é consequência direta do comportamento inadequado das pessoas e dos jovens face aos riscos de propagação da pandemia.
Temos números alarmantes. Tomar tem, neste momento, é dos concelhos com um número maior de casos novos. São casos que confirmamos nome a nome, porque nos pareceu que realmente era um exagero, mas são casos reais, não são duplas notificações, porque às vezes acontece pessoas que já foram positivas há muito tempo e depois fazem um novo teste e ainda se mantêm positivos, e aí só podemos contar uma vez, naturalmente, mas tivemos nome a nome, infelizmente são tudo casos novos, casos de lares, casos de escolas que infelizmente não encerraram. Posso dizer que desde ontem à noite até hoje de manhã já mais 4 turmas foram para isolamento e transmissão na comunidade. Isto é uma questão de consciência e é uma questão de comportamentos. Não vamos a lado nenhum se continuarmos a ver o que eu já hoje de manhã vi, os jovens sem máscara e que não se diga que nas escolas não pode haver transmissão, porque é impossível que isso não aconteça. O ensino, a aprendizagem, recupera-se. A saúde e as mortes não se recuperam. A saúde pode não se recuperar e as mortes não se recuperam, com toda a certeza. Portanto, temos que, e uma vez que as escolas estão abertas, uma vez que ficaram abertas as escolas, todas a população escolar tem que ter consciência, respeito e comportamentos que não impliquem o aumento de casos. As famílias que têm casos positivos têm que ficar isoladas, têm que ficar confinadas à sua habitação e todos os elementos de contacto de risco que é identificado pelas autoridades de saúde, que neste momento não é só as autoridades de saúde, são todos os elementos da Unidade de Saúde Pública nos vários concelhos, estão assoberbados e não conseguem fazer a tempo, dentro das 24 horas, o contacto. Portanto, as pessoas têm que ter a noção de que, sendo pessoas de risco, contacto muito próximo de pessoas positivas, têm que ter comportamentos adequados.
Fiquem abertos, digamos assim, a possibilidade das pessoas também procederem a visitas nos lares. Como é que comenta?
Eu comento que não devem fazer visitas nos lares. Eu compreendo e sei, até porque também já estive confinada, já estive em isolamento, eu sei que é difícil as pessoas que estão nos lares não verem os seus familiares. Mas temos que pensar que é essa população, a população em que está a ser mais atingida pelas mortes, pelos óbitos. E, portanto, a meu ver, não devem ser feitas visitas aos lares. Mas atenção, isso depende do lar, isso não depende de nenhumas medidas de confinamento que venham do governo, que venham, seja da Segurança Social, que venham de onde vierem. Isso depende da organização do lar e do parecer das autoridades de saúde. Eu sou da opinião que não devem fazer-se visitas ao lar, pese embora realmente custe muito para as pessoas. Mas a vida é mais importante do que a visita ao lar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 304 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, com destaque para Tomar, que registra 90 casos acumulados nas últimas 24 horas. Seguem-se Orém, com mais 55, Torres Novas 42, Entroncamento 34, Ferreiro do César 30, Alcanena 20, Abrantes 11, Mação 9, Vila Nova da Barquinha 6, Sardual 4 e Constância 3. Nos municípios do Aço Médio Tejo, o Conselho de Orém é o que registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 1.730 infecções, seguido por Torres Novas, com 1.148, Tomar, com 1.131, Abrantes, com 851, Entroncamento, 704, Alcanena, 529, também Mação com 315, Ferreira do Zêzer com 290, Vila Nova da Barquinha com 155, Constância com 104 casos e Sardual com 96. No Aço Médio Tejo estão presentemente 1.058 pessoas em vigilância ativa, Tomar tem 209 pessoas nessa situação, seguido de Orém com 148, Alcanena 144, Torres Novas 138, Mação 134, seguem-se Entroncamento com 82, Ferreira do César com 79, Abrantes 62, Vila Nova da Barquinha 31, Constância 23 e Sardual 8. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 7.053 pessoas infectadas desde que a pandemia chegou, 4.540 recuperadas, 1.058 pessoas em vigilância ativa e 142 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais promoveu, na tarde de quarta-feira, a entrega de donativos correspondentes ao projeto Junto pelos Nossos, com entrega total de 4 mil euros às 5 instituições de cariz social da área da Freguesia Urbana de Tomar, que anualmente têm sido apoiadas pela campanha. Foram assim distinguidas com uma verba de 800 euros cada, o CIR, a APAT, a Cruz Vermelha, a Caritas e ainda a Crescer. A ERTS marcou presença na entrega dos donativos e ouviu o presidente da Junta Urbana, Augusto Barros, sobre a iniciativa.
Nós este ano conseguimos fazer este evento e nos correu bem, apesar de termos ficado no caminho, termos que anular outros eventos que tínhamos programado. Vocês sabem bem que isto é uma das molas reais a este evento, mas também era a Junta Anima que tivemos que adiar. Esperamos em próximos tempos, não sei quanto, retomarmos aqueles eventos que estávamos a fazer e para que consigamos, não só a nível da juventude, a nível dos idosos, podermos dizer uma palavra sempre de missão cumprida. E missão cumprida porquê? Porque tudo o que a gente possa fazer, nós não estamos a agradecer a Junta, estamos a colaborar com a nossa população, estamos a colaborar na área social e não só, para que todos possam ter o mimo um bocadinho melhor, porque nós, se olharmos bem, muitas vezes as instituições não são apoiadas como deve ser, deviam ser. E se não fosse às vezes a Carolice da Junta de Freguesia levarem avante estes projetos, temos o carinho para com as pessoas, temos de estar inseridos na própria sociedade, porque é a sociedade que, no fundo, colabora connosco, não era possível. A nossa técnica de uma extraordinária migração para que as coisas corram sempre bem, e também tenho de dar os parabéns a ela, porque ela tem sido incansável, apesar de que ela tem carta branca, para, como diz o outro, para poder trabalhar à vontade e a gente colaborar com ela em tudo o que é. Às vezes as coisas pensam que as coisas caem do céu, assim, aos trambolhões e tudo, mas não, tudo isto dá muito trabalho. Este caso agora que está das caixas metálicas que vão ser distribuídas pela cidade tem um custo brutal. A Junta está a investir numa coisa, tem um custo brutal, mas é uma coisa que está e que não se estraga, porque pode ficar para muitos anos, e essa é uma iniciativa que esperamos que dê frutos também, para que seja bom para todos, porque será mais uma vez as tais verbas que venham, pouco que seja de cada ato, vão encaminhadas para estas instituições de estado igual. Portanto, eu espero que no futuro haja mais paz, mais compreensão e que, de facto, nós podemos dizer que valeu a pena.
Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana de Tomar, falou também à reportagem da ERTE sobre esta campanha que resulta do trabalho de equipa de centenas de pessoas.
É uma campanha comunitária que envolve muitas pessoas. Eu poderia dizer centenas, mas eu penso que centenas é mesmo a numeração mais correta, porque desde as entidades que estão envolvidas e todas as pessoas que trabalham nas entidades acabam por nos ajudar na divulgação e na participação durante toda a campanha, as escolas, os APLs, os professores, os pais, os irmãos, os vizinhos, os primos, portanto todos se envolvem e daí ser uma campanha comunitária, educativa, sensibiliza também para as questões ambientais. E depois o resultado final é positivo, não é?
Vocês, organização, têm noção de quão positivo é este auxílio a estas entidades?
Sim, nós temos tido o cuidado de ter sempre uma ligação com estas entidades, claro que ao longo do ano, noutras iniciativas, também estamos em contacto. Este ano em particular, como também tivemos a vantagem de ter uns OTLs financiados pelo IPDJ, temos aqui alguns jovens que fizeram alguns projetos, nomeadamente um vídeo publicitário desta campanha. Então, para conseguirmos fazer esse vídeo, nós fomos a todas as entidades, falámos com as pessoas que participam, não só com as direções, mas também com voluntários, com funcionários, acompanhámos os utentes em várias situações. E isto, lá está, para quem não tem noção, para realmente perceber, eu costumo dar o exemplo, o CIR, se calhar é aquela entidade que todas as pessoas conhecem, mas realmente conhecem, sabem a importância, sabem o trabalho que ela fez, o esforço, a dedicação, portanto todas elas fazem um trabalho na comunidade, porque às vezes não têm consciência, Nós felizmente temos e por isso é que também nos esforçamos tanto para que funcione e que as outras pessoas também percebam realmente a importância de nós continuarmos com estas campanhas, não só pela parte educativa e da parte ambiental, mas sobretudo porque estas entidades precisam mesmo muito de apoio, porque ao não funcionarem toda a comunidade está prejudicada, não é?
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Termina hoje o prazo para a inscrição no voto antecipado em mobilidade, uma mobilidade que este ano foi alargada a todos os municípios. Nos dois últimos atos eleitorais, o voto antecipado em mobilidade realizou-se apenas nas capitais de distrito e nas ilhas das regiões autónomas. Agora realiza-se nos 308 concelhos do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Até às 23h59 de ontem, estavam inscritas 196.786 pessoas para votarem antecipadamente neste próximo domingo. Recorde-se que nas eleições para a Assembleia da República de 2019, votaram antecipadamente 50.638 pessoas. O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e também o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, André Luiz, estão também inscritos para o voto antecipado. O pedido de inscrição é feito em votoantecipado.mai.gov.pt. Caso não exerça o direito nesse dia, o eleitor poderá sempre votar no dia 24, ainda que tenha feito a inscrição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma centena de cadastros com produtos de Abrantes, Constância e Sardual foi o resultado da campanha levada a cabo pela TAGUS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, e os produtores locais durante a época natalícia. As empresas e a população do Ribatejo Interior responderam ao apelo feito pela TAGUS, juntamente com os 23 produtores do Ribatejo Interior, na última quadra festiva, e adquiriram vinhos, azeites, queijos, enchidos, também compotas, mel, doces e marmeladas, assim como licores, bolachas e cervejas artesanais da região, concentrados em 10 sugestões. O resultado foi a comercialização a preço do produtor de 104 cabazes com 770 produtos agroalimentares da região, através da TAGUS, do Espaço Cada Terra em Sardual e do Welcome Center Turismo de Abrantes. Foram ainda enviadas encomendas para a zona metropolitana de Lisboa, Marinha Grande, Leiria e Orém. A escolha de produtos locais para oferta e consumo na época natalícia foi o desafio lançado pela TAGUS e pelos produtores da região às comunidades de Abrantes, Constância e Sardual, como forma de contribuir para o desenvolvimento da economia regional. As encomendas de cabazes decorreram desde meados de novembro e até à semana que passou. Nesta campanha de Natal, comparada com a de anos anteriores, a TAGUS sentiu que em 2020 as empresas e a comunidade mostraram mais interesse pelos produtos da região e sensibilidade para o consumo local, o que se reflete no aumento das encomendas. Para além dos produtos vendidos por intermédio da Associação de Desenvolvimento do Ribatejo Interior, também chegaram ecos por parte de alguns produtores, dando conta que forneceram cabazes e produtos para empresas locais, considerando-se um balanço positivo na resposta da comunidade para o escoamento e valorização do que é produzido nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardual.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, destacar o turismo e património gastronómico. O turismo gastronómico tem mobilizado um número considerável de turistas que viajam com o intuito de experienciar o património gastronómico de um determinado território. Portugal é, de facto, um destino com grande potencial para este tipo de turismo, devido à relevância do seu património gastronómico, dos recursos culturais associados e também enquanto atrativo turístico. Como sabe, existem várias regiões em Portugal que fazem parte das rotas dos turistas gastronómicos, por exemplo, o Minho, a região alentejana, a Mialhada, o Douro, apenas para citar alguns exemplos. O que é certo é que a gastronomia, sem dúvida, configurou-se nos últimos anos como um dos elementos-chave para o empowerment e consolidação dos destinos turísticos. A gastronomia é entendida como a expressão cultural relacionada com a diversidade natural e cultural do mundo, conforme a citação da ONU de 2016. Portanto, não há dúvida que a gastronomia é preponderante enquanto identidade territorial para um destino turístico. E porquê? Porque apresenta-se carregada de simbologias através dos alimentos que integra e que acabam por expressar e refletir a singularidade do lugar com elementos sociais, culturais e as próprias características naturais que são favoráveis para a construção de uma identidade territorial de destino. Alguns estudos têm sido desenvolvidos, têm recaído sobretudo sobre a caracterização do perfil e comportamento do turista gastronómico. Claro que daqui resulta diferentes perspectivas, incluindo a questão da motivação gastronómica. Neste sentido, a Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia tem contribuído para a preservação e promoção do património gastronómico nacional, destacando os produtos locais e afirmando, digamos assim, a gastronomia enquanto identidade e recurso alimentar. Acontece que, de facto, o turismo gastronómico e o próprio desenvolvimento da gastronomia local têm dado origem a novas oportunidades para muitas atividades turísticas e culturais de promoção dos territórios, tais como degustação de vinhos, workshops de culinária, colheita de frutas, entre outros. Como tal, a gastronomia é um potencial agregador da atividade turística responsável por veicular e valorizar os territórios. Por isso, penso que em Portugal continua a ser fundamental unir o turismo ao setor agroalimentar no sentido de integrar estrategicamente um produto gastronómico com o território.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.